Formando uma identidade. Eu quero começar relembrando aquilo que eu já disse a respeito de história da igreja e que é válido também para história geral. E vou começar aqui repetindo a frase de Søren Kierkegaard, aquele famoso filósofo e teólogo dinamarquês: a vida tem de ser vivida para a frente, mas só pode ser compreendida para trás. Acho linda. Maravilhosa essa frase que realmente faz sentido. Eu sempre, para os alunos, eu coloco duas questões. Uma delas é a questão daqueles que de repente descobrem que são adotados. Veja só, às vezes ele está numa família boa, com pais que o amam, muitas vezes mais do que seus pais legítimos. Mas ele sai em busca dos pais legítimos, ele sai em busca daqueles que lhe deram origem. Por quê? A vida dele já foi, ele já está bem, está tudo tranquilo, mas ele quer ir atrás. Por que essa atitude? Por que isso? Porque ele não vai entender a identidade dele, ele não vai entender quem ele é enquanto ele não for atrás das suas raízes. Então, esse é algo comum do dia a dia. E outro pensamento que eu lanço é aquele da pessoa que acorda, que eu já vi algo semelhante: a pessoa acorda e ela não lembra nada do que aconteceu do dia anterior para trás. É óbvio que essa pessoa perde completamente a sua identidade. Eu conheci uma jovem que ela acordou e ela só lembrava do que havia acontecido dos 13 anos para trás, não lembrava de mais nada. Ela já estava com 20 e poucos anos, noiva. Quando ela viu noiva, ela não tinha ideia de quem ele era. Por quê? Porque ela perdeu uma parte do seu registro histórico da sua mente, então ela perdeu a sua parte da sua identidade, de quem ela era. A mesma coisa acontece conosco. Mesmo quando eles criaram lendas absurdas sobre a sua origem, aquilo lhe dava uma certa segurança, porque era uma forma dele se identificar com o passado. Então, o passado ele vai gerar verdadeiramente essa identidade. E nem sempre as pessoas compreendem a importância disso. Olha, quando você conhece um pouco da sua história, da história do seu grupo, da sua cidade, do seu povo, isso traz assim uma diferenciação de como você olha as coisas. Eu tive o privilégio de escrever uma obra chamada Epopeia Vicentina, contando a história da cidade onde eu nasci, que é São Vicente. É uma história contada em versos, em forma de poema, 4.200 versos, contando a história da cidade. Tive um apoio da Secretaria de Turismo e Cultura na época, era algo que estava no meu coração, e confesso para vocês que foi uma experiência maravilhosa. Minha cidade, São Vicente, não é uma cidade rica, é uma cidade, de certo modo, até esquecida, mas quando você vai cavar a história da cidade, você encontra coisas muito maravilhosas, muito preciosas, e aquilo mudou. E eu lembro, na ocasião, havia um historiador da cidade, o Marcos Braga, que me ajudou em muitas coisas, me orientou em muitos pontos de pesquisa. E ele, na época, fez uma tentativa de ir para a sala de aula. E ele conta de que ele começou a dar aula em escola pública, e de repente alguém, um dos meninos lá, disse assim: já tinha dado um pouquinho de aula, falado algumas coisas, e o aluno disse assim: ô tio, esse pessoal aí que o senhor está falando já morreu? Já? Essas coisas aí que o senhor está dizendo já aconteceram? Já? Então, o que que eu preciso saber disso? E ele não soube o que falar, você fica até estupefato no meio de uma situação dessa, porque a pessoa não consegue entender a razão de buscar a história. E esse conhecimento histórico, essa percepção do que foi nosso passado, de onde, como nós chegamos até aqui, todo o processo histórico, ele nos enriquece, enriquece a nossa identidade, de um modo sem igual. Houve durante o tempo uma valorização muito grande da história do Brasil. Eu confesso para vocês que meu começo da minha caminhada no estudo da história Começou no estudo da história mundial, de lugares distantes, de outros povos. Confesso que eu tinha uma certa aversão, uma certa desprezo para aquilo que se relacionasse com a história do Brasil. Eu achava que era a história do Brasil não tem nada a ver. Mas quando eu comecei a estudar a história do Brasil e à medida que fui conhecendo o valor da história, aí também me chamou a atenção para estudar a história do Brasil. E aí você vai conhecer um pouco das suas raízes, daquilo que esteve presente na nossa formação. Você começa a entender por que certos problemas que nós temos e que parecem problemas crônicos. Então, aqueles que investigam a situação do presente, eles normalmente vão lá para o passado e lá eles vão encontrar a explicação para muita coisa. É até aquela questão de quando a pessoa vai no médico, tem uma determinada doença, que é feita uma análise da vida dele toda e também dos ascendentes dele. Porque ele vai ver se na família não teve histórico daquela doença, se outros não sofreram, se outros não tiveram problema parecido. Hoje, até mesmo as ciências da mente, do comportamento humano, eles vão lá, vão buscar. Por quê? Porque sabem que nós não nascemos a partir do nada. Nós somos o resultado de uma corrente de acontecimentos que agora nós fazemos parte dela. E assim como nós somos o futuro desses acontecimentos, nós também somos o passado de outros acontecimentos. E as nossas ações vão influenciar coisas lá na frente. Então, à medida que nós conhecemos a nossa história, isso se torna rico demais. E aí, eu quero aproveitar e fazer um convite para você, um desafio. Para você que por acaso venha a gostar de história, para você realmente dar vazão a esse desejo e começar a estudar. Eu falo isso até numa necessidade de defesa da fé cristã. Por que eu digo isso? Porque qualquer pessoa que tenha estudado um pouco história, ele sabe que houve uma influência cristã muito positiva na história de todo o Ocidente. Basta você olhar e você vai perceber que a civilização ocidental ela acabou se tornando a vanguarda da história do mundo. Pense um pouco só no pensamento científico. O pensamento científico, o avanço tecnológico, ele acontece no Ocidente e foi exportado para outros lugares. Por exemplo, Japão, a gente fala da tecnologia japonesa, mas os japoneses, eles simplesmente pegaram a tecnologia dos outros povos, dos povos ocidentais, e aperfeiçoaram. Ou seja, não nasceu com ele. Mas por que não nasceu com ele? Existe uma razão para isso. Por que que a civilização ocidental chegou onde chegou? Mesmo que tenha os seus aspectos negativos, pensa no tamanho da Europa conquistando o mundo inteiro. Como é que um pedacinho de terra daquele tamanho, nações, gente, pequeníssimas como a Inglaterra, a Holanda, Portugal mesmo, domina uma boa parte do mundo. Por que que isso aconteceu? O que eles tinham de superior? Então, hoje você tem, até no meio acadêmico, uma rejeição a esse fato, e um fato que se procura até negar e esconder. Mas nós, como cristãos, temos que estar atentos para isso, porque o cristianismo, o pensamento cristão, a revelação bíblica, contribuiu para essa grandeza. Há um livro do Rodney Stark, não, ainda não existe em português, aliás, não existe no Brasil, existe em português, de Portugal, pela editora Paz e Guerra e Paz, mas não tem ainda no Brasil. Chama-se O Triunfo do Ocidente. Então ele vai mostrar por que que a civilização ocidental era superior às demais civilizações. E vai mostrar o trabalho do cristianismo em tudo isso. Vai, inclusive, embora o autor seja bem católico, ele vai mostrar o quanto que o trabalho dos missionários tem resultados positivos até o dia de hoje. Então, o conhecimento desses fatos e o Triunfo do Ocidente é só um dos muitos livros que têm sido lançados nessa linha. O próprio guia politicamente incorreto, eles trazem muitas coisas positivas nesse sentido. E nos ajuda a entender o quanto que o cristianismo foi positivo, quanto ele influenciou o mundo. Talvez também dentro dessa linha, embora não seja tanto história, seja mais apologética, o livro que fez o seu mundo, de Vishal Mangawati, da editora Vida, escrito por um indiano, também é um livro que nos ajuda a ver quantas coisas positivas o cristianismo trouxe para a nossa história, para a nossa cultura. Então, pesquise isso. Outro livro também começa a vir aqui, do Dr. James Kennedy, é o Se Jesus Não Tivesse Nascido. Então, são livros muito bons e com um conteúdo que mostra esse valor da história. Aliás, o próprio conceito de história, ele vai nascer a partir dos profetas bíblicos. A própria ideia de história, como nós a conhecemos hoje, nasce ali. Um dos livros, para mim, mais apaixonantes, era um livro em espanhol pequeno, chamava-se Que é la Historia, do Eric Kahler. Eu li aquele livro 5 vezes, porque eu apaixonado por história, mostrava esse aspecto de como que o pensamento histórico se desenvolveu dentro da nossa cultura. Então, são mil uma coisas que vale a pena você buscar e começar a estudar a história e quanto ela é formadora da nossa identidade.